Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior fazendo de conta que está em algum lugar idílico com passarinhos cantando. A questão é que hoje eu não vou conseguir gravar em condições normais. Então eu estou utilizando um site que, aliás, eu vou até recomendar, vou dar o link aqui na descrição, que chama Noisly.com. Ele gera ruídos de fundo. Eu sempre uso isso para trabalhar. Quando eu quero me concentrar, eu uso o Noisly, que fica com esses barulhinhos. Tem outros barulhinhos, chuva, vento, fogo. Eu não sei como é que alguém vai conseguir relaxar com chuva, vento e fogo, trem, mas sei lá, eu prefiro os passarinhos. Vamos lá, o que eu queria comentar com vocês hoje é uma das questões. Eu tenho um certo carinho, fascinação e também quase que um sentimento meio transcendente com relação a coisas de astronomia, astrofísica, a grandeza do universo, essas coisas todas sempre me fascinam. Então, as primeiras duas notícias têm a ver com a questão cósmica, né? Mas o lado A e o lado B. O lado A, que eu achei extremamente interessante, é um artigo que saiu na New Scientist, dizendo o seguinte: metade dos átomos do seu corpo, aí você escolhe a metade, da cintura para baixo, cintura para cima, sei lá, veio de outras galáxias. Outras galáxias. Eu vou fazer um parêntese aqui, eles não falam isso no artigo, mas vale a pena dar um contexto. A gente, né, o nosso organismo é feito de alguns átomos mais do que de outros, né? Você tem água, que é hidrogênio e oxigênio, você tem carbono, você tem vários, tem ferro, né? Tem vários elementos químicos que fazem parte da nossa biologia. Da onde vêm esses elementos? Então, os elementos mais leves, né, tipo hidrogênio, estava desde o começo, né, hélio começa quando as estrelas começam a se formar, tá? E aí o que acontece? Alguns elementos são mais pesados. Por exemplo, o ferro no seu sangue é um elemento relativamente pesado. O anel, a aliança no meu dedo, que praticamente já faz parte da minha biologia, é de ouro, metal muito pesado. Da onde vêm esses átomos pesados? Né? Esses átomos vêm de estrelas, né? A única maneira de você pegar aqueles átomos, as partículas que estão ali, hidrogênio, né, no plasma tal, e juntar tudo, né, na porrada, na temperatura, para fazer um átomo maior, é no coração das estrelas. Então o que acontece? À medida que as estrelas vão queimando hidrogênio, vão, né, vão naquelas explosões nucleares dentro dela tal, elas vão formando cada vez mais elementos pesados, tá? Aí tem uma divisão muito interessante. A hora que uma estrela começa a ser capaz de produzir ferro, ela já produziu tudo que vai até o ferro, né? Na hora que chega no ferro, isso é um divisor de águas. A partir daí, a produzir mais, quer dizer que o combustível está acabando, quer dizer que a gravidade vai começar a vencer, né, a potência das explosões nucleares, e a estrela vai entrar em colapso. E aí, dependendo do tamanho da estrela, ela vira uma supernova e explode espalhando pelo universo, né, naquela explosão brutal, todo tipo possível de átomo que ela fez até então. Então o ferro que você tem no seu sangue, por exemplo, no espinafre, né, essas coisas, em outras partes da anatomia de quem estuda muito, inclusive, veio de explosão de supernovas. Então a gente, nós somos todos, como já disse o astrônomo Carl Sagan, nós somos poeira de estrelas. Mas o que é interessante é que achava-se que essa poeira de estrelas não ia muito longe, né? Que normalmente ela ficava dentro da própria galáxia. Agora descobriu-se que existe uma coisa chamada, que eu não tinha ideia, chamada ventos intergalácticos. Os ventos galácticos, bonito isso, parece poesia, consegue transportar muitos desses átomos para outras galáxias. Então, em princípio, metade de você, no lado esquerdo, lado direito, lado de dentro, lado de fora, é feito de átomos de outras galáxias. Eu achei poético. Quando você olhar para o céu, quer dizer, se você não morar em São Paulo, porque em São Paulo você olha para o céu, você não vê nada, mas se você morar em algum outro lugar, pense nisso. Mas aí pense também na segunda notícia, que é que há alguns dias, um asteroide mais ou menos do tamanho de um Boeing 737 passou raspando da Terra, e a gente só percebeu depois que ele foi embora, né? Pois é. Não foi exatamente um sistema de alerta dos melhores, né? E quando eu digo passou raspando, passou realmente raspando. Imagina a Terra e a Lua, certo? Na distância do meio. Ele passou a um terço da distância. Ele passou a um terço da distância. Então ele passou três vezes mais perto do que a própria Lua. O que aconteceria se um cara desse acertasse a Terra? Bom, recentemente, não sei se vocês lembram, um asteroide explodiu, um bólido explodiu na Rússia, fazendo um estrago razoável, quebrando janelas. Pois bem, esse daí era muito maior. Então, provavelmente, se ele acertasse a Terra em algum lugar, pena que eles não escolham encomendas, né, listas e tal, eu já estava pensando em algumas capitais federais, seria um estrago bastante respeitável. Bom, então, estamos vendo que do céu vem várias coisas, né? A terceira notícia é bastante interessante. Não sei até que ponto isso é assessoria de imprensa, mas acontece que a DeepMind é aquela ala, aquela divisão do Google que mexe com inteligência artificial, eles conseguiram introduzir na inteligência artificial a capacidade de planejar, de pensar no futuro, de fazer introspecção e planejar e imaginar o que vem depois. Pausa teatral, convenhamos que isso realmente parece ser um divisor de águas, porque até então a gente achava que a capacidade de imaginar, né, e projetar no futuro fosse um apanágio dessa espécie humana que conseguiu eleger o Trump, mas parece que só nos vai restar vender coco na praia. E falando em coco, essa é a última notícia do dia. Eu estava vendo no Instagram uma charge bonitinha, né, um cartunzinho bonitinho, que era assim, debaixo do mar, uma ilha debaixo do mar com coqueiros e uns tubarões falando: nossa, graças ao aquecimento global agora eu descobri que existem cocos, né? Isso seria engraçado se eu não tivesse acabado de ler a notícia que eu vou comentar, que no Caribe existe um arquipélago, um arquipélago chamado San Blas. Cara, as fotos são espetaculares, aquele mar de turquesa, areia branquinha, coqueiros, né? Acima da água ainda, né? Ainda, por que ainda? Porque não só o aquecimento global vai condenar essas ilhas a desaparecerem, eu estou falando de 350 ilhas vão sumir, não só por causa do aquecimento global e da subida dos oceanos, mas também porque os nativos, e essa é uma história curiosa, essa região tem um povo indígena, né, chamado Gunas. Esses Gunas se rebelaram contra o Panamá, fizeram lá uma mini revolução, falaram: essas ilhas são nossas, ninguém põe a mão. Então é praticamente uma unidade autônoma, né, esse arquipélago de San Blas. Se você quiser ir para lá, você vai ter que pedir permissão, não tem hotel, não tem internet, não tem nada. Você pode passar alguns dias idílicos e fora do grid, lá no arquipélago de San Blas. Mas a questão é que, por mais idílico que isso seja, os nativos têm um hábito muito pouco nobre e defensável de extrair coral para fins construtivos, tá? Eles usam coral para construir, para fazer o que? Na ilha também tem que tirar coisa de algum lugar, eles tiram do coral. E essa burrice vai condenar as ilhas a um fim mais rápido, porque isso aumenta a erosão da costa, porque os corais de alguma maneira seguravam, ou pelo menos retardavam, a erosão da costa. Então some o aquecimento global, quer dizer, a burrice do homem branco com a burrice do indígena. Então você tem um arquipélago paradisíaco indo para baixo d'água, aparentemente, pelo que o cartoon está mostrando, só os tubarões vão achar graça. Caríssimos, espero que esse passarinho de mentira tenha ficado meio fake, só não muito fake. Eu prometo que da próxima vez eu vou gravar em condições um pouco menos precárias. E excelente fim de semana para vocês. Até segunda. Grande abraço.